DW. Jornal da Noite.
Emissão de segunda-feira, 11 de maio de 2020. Ataques armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ganham novos contornos. Há riscos de Moçambique se transformar numa nova Nigéria?
Os insurgentes estão tentando construir uma base social e estão alvejando os símbolos do Estado e dos colaboradores.
Na Guiné-Bissau, com mais de 700 casos positivos da Covid-19, o Presidente da República renova o estado de emergência com novas estratégias.
Devemos redefinir as estratégias e reorganizar para melhor enfrentar este combate. É esta a postura que devemos adotar face aos resultados obtidos nos últimos 15 dias.
A África enfrenta a maior crise dos últimos 30 anos e precisa de 200 mil milhões de dólares para injetar na sua economia, diz Carlos Lopes.
Eu acho que nós vamos ter uma recuperação em 2021 extremamente débil.
Eu, Brian Madarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como vai o mundo. Boa noite. Abrimos este jornal com a situação em Cabo Delgado. A província nortenha de Moçambique vessa abraços com ataques de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista e que já mataram pelo menos 500 pessoas nos últimos 2 anos e meio. Nos últimos dias, os ataques dos insurgentes ganham novos contornos e as suas ações já atingem símbolos do Estado moçambicano e também religiosos. E com isso, entram novos atores no palco dos confrontos. Fala-se da presença de mercenários sul-africanos, zimbabuanos e até tropas angolanas a apoiar o governo. É sobre esta nova fase em Cabo Delgado que entrevistamos Alex Vines, investigador do Instituto Britânico de Pesquisa Chatham House. E a primeira pergunta que colocamos foi: como é que vê a cooperação regional se considerarmos que os insurgentes podem ter intenções expansionistas na região austral de África?
É verdade que o governo de Moçambique contratou o grupo DEAJA para fornecer aconselhamento e apoio aéreo. Este grupo baseia-se na experiência de contra-insurgência de Angola, Sierra Leone e Nigéria e de outros países, e parece ter revertido os ganhos de insurgência no curto prazo. Igualmente importante é o recente anúncio de que a Tanzânia enviou tropas adicionais para a fronteira do rio Ruvuma. Não acredito que Angola tenha enviado tropas, mas ofereceu conselhos como o Zimbábue. A crise de Cabo Delgado é uma ameaça regional e o SADC desempenha um papel neste sentido.
Já se fala em insurgentes infiltrados nas aldeias que estarão a usar a população como escudo. Também se adivinha que deverão sequestrar ou atacar proeminentes líderes religiosos e altos governantes. Como interpreta esta nova abordagem dos insurgentes?
A insurgência entrou em uma nova fase. Ataques como Mozimboa de Praia evitaram muitas baixas civis e alimentos, combustível e dinheiro foram redistribuídos durante a ocupação. Claramente, os insurgentes estão tentando construir uma base social e estão alvejando os símbolos do Estado e dos colaboradores. É por isso que o governo precisará melhorar muito sua própria estratégia.
Já se pode dizer que Cabo Delgado é palco de uma guerra civil?
É uma insurgência em Cabo Delgado e as causas principais são locais e regionais. Eu não diria que isso é como a guerra civil que começou pela RENAMO em 1967 e terminou em 1992. É diferente.
Também se acredita que as desigualdades sociais estejam na origem da insurgência. Como acha que as autoridades deveriam resolver isso?
Pobreza, desigualdade e mau governação são os principais impulsionadores deste conflito. A nomeação de Armando Pangan, em março deste ano, como presidente da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte de Moçambique, é um desenvolvimento importante. Não existe uma solução militar para essa insurgência.
Há o risco de Moçambique se transformar numa pequena Nigéria?
Insurgência em Cabo Delgado me lembra o crescimento inicial de Boko Haram no noroeste de Nigéria. As causas principais são semelhantes assim como o local que faz fronteira com uma fronteira internacional porosa. Espero que o governo moçambicano aprenda com os erros nigerianos e evite que a crise piore. A crise em Cabo Delgado ainda pode ser contida e gradualmente melhorada.
Ouviu Alex Vines, investigador do Instituto Britânico Chatham House, entrevistado por Nádia Issoufou. É com este tema que abrimos o espaço de ouvinte da DW África. Hoje perguntamos aos internautas se há riscos de Moçambique se transformar numa pequena Nigéria. Lírio Matsina escreve que, mais do que dar apoios ao país, Moçambique deve moralizar os seus militares e que não faz sentido contratar mercenários russos, sul-africanos, zimbabuanos para receberem bom salário enquanto os militares do país continuarem sem moral para enfrentar os insurgentes. A tropa nacional quer lutar pelo seu país, mas como as elites políticas tiram dividendos disso, há sempre essas incursões humilhantes, escreve Lírio Matsina. Ariscancinda Cacinda diz que as autoridades moçambicanas ficaram a dormir à sombra da bananeira e a situação ganhou contornos alarmantes. Se não forem acionadas imediatamente medidas energéticas, corre-se o risco de Cabo Delgado e outras partes daquela região se transformar num califado, diz Cacinda. Ainda pode participar no maior debate das redes sociais na página da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, deu mais um passo no sentido de cumprir as recomendações da CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, para formar um novo governo até 22 de maio e promover a revisão da Constituição do país dentro de 6 meses. É neste quadro que Sissoko Embalo instituiu, nesta segunda-feira, uma comissão técnica de 5 elementos para elaborar um projeto de revisão da Constituição guineense que será adaptada aos desafios contemporâneos e sistema de governo que garanta a estabilidade da Guiné-Bissau, segundo um decreto presidencial a que a DW África teve acesso nesta segunda-feira. Ainda na Guiné-Bissau, as mulheres grávidas com VIH-Sida, seguidas no Centro de Tratamento Céu e Terra, em Bissau, estão com grandes dificuldades para aceder aos antirretrovirais, dadas as restrições de movimentos em vigor devido à Covid-19, alertou hoje o diretor. Manuel Acusuin disse que, em condições normais, a clínica atende por dia até 50 mulheres entre grávidas e latentes, mas desde o início da pandemia da Covid apenas recebe 10 pessoas. O Ministério Público de Moçambique propôs a dissolução das 3 empresas envolvidas nas dívidas ilegais avaliadas em cerca de 2 mil milhões de euros. Argumenta que a situação de liquidez das 3 empresas é inferior à metade do valor do capital social. A proposta baseia-se na análise dos relatórios de contas das 3 empresas e já foi submetida ao Tribunal da Cidade de Maputo em abril. As petições fundamentam-se no facto das empresas terem suspendido as atividades por um período superior a 3 anos. Ouvido pela DW África, o economista João Mosca diz que o apelo do Ministério Público é extemporâneo.
Não só extemporâneo, como ineficaz. As razões referidas são somente natureza contabilística. O assunto é muito mais importante. A única coisa certa é que essas empresas devem fechar quanto antes. Além da inviabilidade económica e financeira, há questões de natureza técnica, de mercado e de recursos humanos. Tudo foi mal concebido, pior executado e sem soluções.
Ainda de Moçambique, as Nações Unidas vão apoiar as autoridades moçambicanas a promover governação descentralizada e plano estratégico para a governação de resposta à Covid-19 no valor de 1,2 milhões de euros. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e o governo moçambicano assinaram hoje 2 acordos neste sentido. Em Angola, a Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Endiama, anunciou a descoberta de um diamante de 171 quilates na mina de Lulo, na província da Luanda Norte, onde foi também encontrado o maior diamante de sempre em Angola. Isto acontece no mesmo dia em que o governo angolano diz que vai lançar uma emissão especial de obrigações do Tesouro até 51 milhões de euros para capitalizar o Banco de Comércio e Indústria, segundo um despacho do Ministério das Finanças.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, aumentou para 761 o número de infectados pela Covid-19, ou seja, mais 35 novos casos. Omar Sissoko Embalo, o presidente guineense, prolongou hoje, pela terceira vez, o estado de emergência no país até 26 de maio e o agravamento de algumas medidas, determinando o recolher obrigatório e o uso obrigatório de máscaras. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Danso.
Há 35 novos casos positivos registados e 26 pessoas recuperadas da Covid-19 na Guiné-Bissau. O país vai observar ainda mais dias de confinamento obrigatório com a prorrogação pela terceira vez do estado de emergência até 26 de maio. Mas agora há uma nova medida recomendada ao governo guineense, o uso obrigatório da máscara de proteção pela população. O chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, defende a redefinição das estratégias para enfrentar a pandemia.
Devemos redefinir as estratégias e reorganizar para melhor enfrentar este combate. É esta a postura que devemos adotar face aos resultados obtidos nos últimos 15 dias. Porque não devemos baixar a guarda, sou obrigado a renovar pela terceira vez o estado de emergência em todo o território nacional.
O sociólogo guineense Mfali Donk considera justa a renovação do estado de emergência, mas quer que se abrande algumas medidas.
Eu corroboro com esta situação de renovação do estado de emergência, mas o Estado deve aliviar certos constrangimentos, sobretudo no que tocante a transporte público, inovando desta vez com a obrigatoriedade do uso das máscaras. Porque é um pouco paradoxal, apesar do estado de emergência, mas os casos têm estado a aumentar de uma forma exponencial. O que é que está falhando?
O que está a falhar são vários aspectos, a começar pela comunicação pública à população sobre a pandemia. A opinião é do médico Miguel Marçal da Silva.
Começando primeiro pela forma como as mensagens passam para a população, essas aqui não acreditam na credibilidade das informações vindas pela parte do porta-voz. E se não acreditaram, automaticamente o que é que vai acontecer? Não vão acatar as medidas necessárias que é para prevenir o coronavírus.
Enquanto uns testados positivos estão em suas casas, cerca de uma centena de pessoas, incluindo alguns membros do governo infectados pelo novo coronavírus, continuam confinados num dos hotéis de Bissau. Os doentes são assintomáticos, pelo que não tomam nenhum medicamento. Apenas lhes medem a temperatura e a tensão, disse a DW África, um dos infectados que se encontra no hotel, mas que pediu para não ser identificado. Segundo informações apuradas pela DW África, nem aos doentes em quarentena no hotel, nem a ninguém está a ser dado o medicamento tradicional importado de Madagascar. O próprio primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, que se disse curado da Covid-19 na semana passada, não consumiu o chá de Madagascar, explicou que a sua cura foi feita com base na medicina convencional e caseira, consumindo chá de alho, gengibre e limão. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
O continente africano enfrenta neste momento a maior crise dos últimos 30 anos. Cálculos feitos à DW África pelo economista guineense Carlos Lopes, que faz parte da equipa africana que está a delinear estratégias para salvar a economia de África, são precisos mais de 200 mil milhões de dólares. Carlos Lopes, onde é que a África vai buscar esse dinheiro?
Esse dinheiro pode vir de direitos de tiragem especial, que é uma espécie de reserva do Fundo Monetário Internacional, que atua como o banco central dos bancos do mundo. E, portanto, se os bancos poderosos podem imprimir moeda, como está a acontecer nos Estados Unidos, no Banco Central Europeu, no Japão, por aí fora, os países africanos não conseguem imprimir moeda porque a análise de risco que é feita sobre as suas economias levaria a que as suas taxas de juros fossem muito altas, já são cerca de 6 a 7% da dívida comercial, enquanto que na Europa está a praticar taxas negativas, nos Estados Unidos está-se a praticar taxas negativas, portanto, o que acontece aqui é que as pessoas pensam que os africanos gerem mal a dívida, não, os africanos pagam mais juros do que todo o mundo e, portanto, aqui o que está-se a falar é tentar reverter esta situação. E por causa das debilidades do sistema económico internacional, a forma mais óbvia é utilizar esses direitos de tiragem especial do Fundo Monetário Internacional, que é dinheiro, digamos, do, do mundo, não é dinheiro de ninguém especificamente. E, portanto, isto normalmente é um mecanismo que existe para situações de crise e não se pode imaginar uma crise pior do que esta, porque é pior até do que a Grande Depressão de há 100 anos.
E há uma questão sobre reservas de poupança dos, diria, bancos centrais africanos. Onde é que vai esse dinheiro e porquê é que não é investido em África?
O que também é grave é que essas reservas sejam geridas pelos bancos centrais, investindo não em desenvolvimento em África, mas em veículos financeiros, fundos de investimento, etc., que são considerados pelo Fundo Monetário Internacional como seguros. E, infelizmente, por causa das agências de rating e a forma como eles tratam a África, acham que na África não existe nada seguro. Portanto, aquela classificação conhecida de triplo A, praticamente não temos na África, exceto para o Banco Africano de Desenvolvimento e mais algumas instituições da África do Sul, praticamente não existe triplo A. O que significa que acabamos por pôr o nosso dinheiro, poupança africana, a render, não em veículos financeiros africanos, mas em veículos financeiros de outros países. Portanto, vai ajudar outras economias e não as economias africanas, que é o drama. Não é tanto ter reservas, é a forma como as reservas são guardadas e investidas, ainda por cima com taxas de juro muito baixas na Europa, etc., que se tira do investimento é muito pouco, e é o facto também de que nós temos muito poucas reservas neste momento e, portanto, apanhou-nos aqui esta crise numa situação um bocado mais difícil do que há 15 anos atrás.
O alívio da dívida africana é suficiente para salvar as economias?
Há vários tipos de alívio, não é? Há o alívio que é de não pagar juros durante um ano, que é o que foi proposto pelo G20. Isso aí, para mim, não é uma boa solução. O que significa que não se paga juros durante um ano, mas não se retira esses juros e, portanto, quando houver uma retoma da economia, suponhamos em 2021, vai ter que pagar na mesma aquilo que não se pagou antes. Portanto, é apenas um chutar para a frente. E isso aí pode até criar problemas para a retoma africana, porque na altura em que é preciso mais fôlego para sair da crise, vem outra vez aí a dívida para o pescoço. Outra modalidade de alívio é de dizer que se elimina os juros deste ano. Quer dizer, não se paga os juros. Isso já é melhor. Dá mais oxigênio.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, três dos quatro partidos de coligação que apoiam o primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Thabane, retiraram formalmente a confiança política ao chefe de governo e anunciaram que o novo governo será formado dentro de duas semanas. Esta decisão deverá antecipar o fim do mandato de Thabane, iniciado em 2017, depois de o primeiro-ministro ter sido implicado no assassinato da sua ex-mulher, ocorrido nesse mesmo ano. O Parlamento do Mali elegeu hoje Moussa Timbiné, ex-vice-presidente da Assembleia Nacional do país e fiel seguidor do presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita, para a presidência do organismo, derrotando o antigo primeiro-ministro Moussa Mara. A interrupção de tratamentos motivadas pela reorganização dos serviços de saúde para a resposta à Covid poderá causar 500 mil mortes adicionais relacionadas com a SIDA na África subsaariana, estimaram hoje as Nações Unidas. O presidente de Madagascar, André Rajoelina, rejeitou as críticas à eficácia e os perigos do produto que apresenta como cura para o novo coronavírus, denunciando uma atitude condescendente em relação à medicina africana. Se não fosse Madagascar e se isso fosse num país europeu que tivesse descoberto este remédio, haveria tantas dúvidas? Pergunta o presidente de Madagascar.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recebemos mensagem de Silson Naftal sobre ataques armados em Cabo Delgado, que diz: o que fazem as forças militares de Moçambique? Estes factos são assustadores, já não é hora de entregar as ações às forças armadas moçambicanas e não às forças policiais. Recebemos também várias mensagens dos seguidores da DW África na nossa página no Facebook, bem como no Instagram. A todos, boa noite, um grande abraço.